Continuando sobre o conceito de segulot, existe, por exemplo, outra coisa que aparece no Talmud, que é chamado gilui. Quando uma pessoa deixa um copo de água descoberto durante a noite, não precisa ser um copo, pode ser uma jarra, pode ser o que for, descoberto, o Talmud diz que não pode beber dessa água. Por quê? O Talmud diz que de repente uma cobra bebeu dessa água durante a noite e ela pode ter deixado veneno nessa água. Se a pessoa beber, ela está se colocando em risco. Dizem nossos mestres, já de longa data, não é de agora, de hoje em dia, nos últimos séculos, que não tem cobras andando no meio da gente, no meio das cidades onde nós moramos, não tem cobras de uma forma geral. Então esse perigo não existe. Mas, ainda assim, aqueles que suspeitam para os conceitos da Kabbalah pode ter espíritos negativos que podem ter pairado nessa água e podem fazer mal. Então, embora pela Halakha, pela lei, não há problema de beber de uma água que passou a noite descoberta, ainda assim, muita gente evita beber e por isso sempre deixa a água coberta, você vai dormir, à noite estamos falando, para que não haja problema por conta de espíritos e coisas negativas que podem pairar, o Hotra'ot, como são chamados na linguagem da Kabbalah. Isso é mais uma coisa que é Seguli, uma coisa de Segulot. Tem também várias e várias coisas que não se faz, cujo motivo principal, ou não vou dizer que é principal, mas o motivo que une todas essas coisas, é por serem coisas que se faz por um falecido. Exemplo. Nossos mestres nos ensinam que não se corta as unhas na ordem de um dedo do lado do outro. Não vai cortando as unhas dos dedos vizinhos. E sim intercalando. Nós já falamos sobre isso, acho que no passado, quando falamos alguma coisa sobre unhas, ou não lembro direito qual foi o assunto, acho que nós falamos sobre isso. Se intercala. Então, quando se corta as unhas da mão esquerda, se começa pelo quarto dedo, sim, começando do polegar, o quarto dedo, depois vai para o terceiro, depois vai para o quinto, terceiro e primeiro. O polegar por último. E na mão direita, é o mesmo esquema começando pelo segundo dedo da esquerda. Quer dizer que na mão direita você começa pelo indicador, né, o 2, depois vai para o 4, aí volta para o polegar, terceiro e pequeno. Essa intercalação é cabalística, mas também consta nos livros que uma vez que, antigamente, se costumava até em algumas comunidades cortar as unhas dos falecidos. De uma forma geral, em todas as comunidades se limpa as unhas do falecido. Hoje em dia não se corta, mas se limpa. E isso é feito na ordem. Então, se faz de uma forma intercalada quando nós cortamos dos vivos, para não lembrar dessas coisas e não ter nenhuma conexão com Deus nos livre a pós a vida. Da mesma forma, não se veste, ou melhor, duas pessoas não devem vestir uma mesma pessoa ao mesmo tempo. Isso pode acontecer talvez com idosos, mas principalmente com crianças. O pai e a mãe estão com pressa, eu ponho a calça, você põe a camisa. Não se faz isso. Um só veste. Por quê? Porque também, quando se veste um morto, com os sacrifícios, com as mortalhas, se veste junto, várias pessoas juntas. Então, para vivos não se faz isso. Também, existe um outro conceito que tem a ver com isso e não só com isso, que não se costura uma roupa que está numa pessoa. Um dos motivos também é porque as mortalhas se dá uma costuradinha final em cima do corpo. Então não se faz isso em seres que estão vivos. Consta nos livros que se precisa fazer por algum motivo, então para colocar um palito na boca enquanto está costurando, ou pegar um fio, uma linha, colocar na boca e ficar mastigando enquanto está sendo costurado. Isso consta nos livros. Eu lembro minha falecida avó materna, que descansa em paz. Ela era uma ótima costureira, e quando tinha que fazer algum conserto na roupa, a gente estava vestido com a roupa, ela sempre arrancava um pedacinho de linha, dava na sua boca, e depois ela fazia o conserto que tinha para fazer. Então isso consta nos livros. Aí você vai perguntar por que que isso adianta. Então tem aqueles que explicam, segundo esse motivo que nós falamos, pelo fato da pessoa estar mastigando, está mostrando que eu estou vivo. Então é uma forma de não parecer que Deus nos livre, a pessoa não está viva. Isso é mais um exemplo. Tem muitos, muitos outros exemplos. Existem até livros que trazem todos os tipos de segulot, para cá e para lá, né? Como nós falamos, tem coisas para o lado positivo, o lado que não é positivo, as coisas que não se deve fazer, as coisas que sim se deve fazer. Assim, tem vários exemplos. Eu queria só mencionar mais um detalhe que falamos que temos que falar sobre isso, que é a Tzava'a do Rabi Yehuda Hassid. O testamento do Rabi Yehuda Hassid. Rabi Yehuda Hassid foi um grande, grande mestre que nasceu no ano de 4.910, quer dizer, quase 900 anos atrás. Ele foi um dos grandes mestres da época do Tosfot, e ele escreveu um livro chamado, escreveu vários livros. Um livro famoso dele chamado Sefer Hassidim, onde ele traz também muitas coisas que podem ser perigosas de serem feitas, coisas que devem se fazer, coisas que devem se tomar cuidado, comportamental e uma série de coisas. E também ele tem algo que é chamado Tzava'at Rabi Yehuda Hassid, o testamento do Rabi Yehuda Hassid. Onde nesse testamento ele traz várias coisas que ele considera que são perigosas, coisas que não se deve fazer. E aí existe uma discussão, antes de falar alguns exemplos, existe uma grande discussão sobre isso, se quando Rabi Yehuda Hassid escreveu testamento, esse testamento era só para os filhos dele, então filhos, netos, bisnetos, até o fim das gerações, ou se o que ele estava escrevendo ali era algo que ele estava aconselhando para todo mundo. Existe uma grande discussão sobre isso. Então, se todo mundo deve acatar e obedecer o que está escrito na Tzavá, no testamento, ou se o testamento é só para os descendentes dele. Tem uma vez, eu até vi uma teoria interessante, que se você fizer um levantamento, uma pessoa que viveu há 1.000 anos atrás, todo mundo de hoje é descendente dela. Então, segundo esse pensamento, hoje em dia, pelo menos, vai, 90% dos Ashkenazim são descendentes de Rabi Yehuda Hassid, então já não faria tanta diferença se eu tenho que obedecer como descendente ou não, porque afinal de contas somos descendentes dele. Isso é uma teoria, não vou dizer que isso é para a prática mesmo, mas de qualquer forma, muitos itens que Rabi Yehuda Hassid escreve, nós vemos na vida prática que essas coisas influenciam. Então, talvez a vida prática demonstre o quanto tem que se tomar cuidado. Muitos rabinos, principalmente entre os Ashkenazim, mas mesmo entre os Sefaradim, muitos também, tomam muito cuidado e dizem que deve-se tomar todos os cuidados em relação às coisas que a vida se descreve, porque são coisas perigosas, são coisas que, como eu falei, até a vida nos demonstra que elas são práticas. E sendo assim, como diz o Talmud, Hamira Sakanta Meisura, é mais rigoroso o que é perigoso do que é, proibido. Se você está vendo que é perigoso, então o que você vai fazer? Muito bem. Então, só para trazer alguns exemplos da Tzava'a do Rabi Yehuda Hassid. Primeira coisa, Rabi Yehuda Hassid escreve que não se deve, não se pode, cortar o cabelo e cortar as unhas no Rosh Chodesh. Não teria problema, pela lei não há problema de cortar nem unhas nem cabelo no Rosh Chodesh. Não pode cortar no Shabbat, logicamente, não pode cortar no Yom Tov, não pode cortar em Chol HaMoed. As unhas pode, se a pessoa corta toda sexta-feira, e tem uma sexta-feira no meio de Chol HaMoed, mas a Rosh Chodesh não tem problema. Rabi Yehuda Hassid diz que tem problema, que é perigoso. E por isso, entre os Ashkenazim, não se corta cabelo em Rosh Chodesh e não se corta unha. Então, às vezes, cai Rosh Chodesh na sexta-feira, ou até quinta e sexta, se corta as unhas na quarta ou na quinta, quando é Rosh Chodesh, para não ter que cortar no Rosh Chodesh. Uma outra coisa que consta também no Rabi Yehuda Hassid, exemplo, né? Que não se engraxa o sapato no dia da viagem. As pessoas estão acostumadas, né, em aeroportos. Bom, hoje em dia acho que já não tem mais tanto, tem? Não sei, nas últimas viagens eu não notei mais aqueles engraxates em aeroporto. Antigamente era típico, né? E muita gente ia para Congonhas para engraxar o sapato sem viajar. Mas isso tudo bem. Mas não, em viagem, não precisa ser só viagem de avião. Viagem entre cidades, viagem mesmo de carro, não se engraxa o sapato no dia da viagem. Por quê? Nós não sabemos. A Bíblia Hassid diz que isso é perigoso. Por quê? Porque nós vamos arriscar. Uma outra coisa também que a Bíblia Hassid traz, quando tem alguma porta ou janela e a pessoa faz uma reforma na casa e fecha. Ele quer fechar. Não quer mais que tenha porta naquele lugar. Ou não quer que tenha mais janela naquele lugar. Não é para fechar completamente, porque é perigoso. Precisa fechar aquele lugar e deixar um buraco de um punho. Então você vai fechar um lugar que tinha uma janela. Você fecha, mas deixa um buraco. Buraco tamanho de cano, né? Cano de... Desculpa, mas aquele cano de esgoto tem esse tamanho. É, então, deixar um buraco desses. Mesma coisa quando fecha a porta. Por quê? Então, existe aqui um conceito cabalístico que, eventualmente, forças de impureza tem como passar para lá, para cá, mas quando a pessoa fecha, elas não têm como sair. Eles podem acabar ficando presos naquele lugar e Deus os livre de trazer coisas prejudiciais. Eu tive contato com uma pessoa que tinha contato com um grande rabino que já tinha seus cento e não sei quantos anos na Inglaterra. E ele me contou que muitas das perguntas que ele faz, inclusive eu uma vez pedi para ele verificar para uma pessoa uma coisa, e esse rabino dizia e queria saber se tem alguma janela ou porta na casa que foi fechada. E ele, várias vezes, esse meu amigo disse que várias vezes que foi perguntado isso, tinha, ele mandou fazer um buraco naquele lugar e tudo se resolveu. Então é uma coisa que precisa tomar cuidado. As pessoas às vezes não param para pensar, então se você é engenheiro, para pensar nisso, às vezes não vale a pena fechar. Ou fecha, mas deixa um buraco. Mas é importante fechar e deixar um buraco de 8 centímetros. Eu lembro de um lugar, não preciso citar nomes, coisa, mas um lugar onde também tiveram que fazer umas mudanças. Era uma casa que ia virar uma escolinha, coisa, eles fizeram essas mudanças. E tinha uma ou duas portas que tinha que fechar, eles deixaram fechado, mas então eles colocaram um cano Por isso que eu lembrei desse cano, né? Deixaram um cano lá nesse lugar, fecharam bonitinho, ficou esse buraco. Nesse buraco eles passavam fiação de telefones e coisas assim. Mas tem que deixar. Tem que deixar, não dá para fechar hermeticamente. Uma outra coisa que também consta nos livros, no Rabbi Yehuda Hassid, é que ele diz que não pode e não deve se casar um noivo cujo nome dele é igual ao nome do sogro, e nem uma noiva cujo nome dela é igual ao nome da sogra. Isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, que diz que é perigoso, e infelizmente já vi inúmeros casos de pessoas que têm ou problemas de saúde, Deus nos livre, ou principalmente problemas de shalom bayit, harmonia no lar, ou pessoas que não têm filhos, Deus nos livre, e uma série de outras coisas que parece que tem a ver com isso. São pessoas que o nome do marido é igual ao do sogro, ou da esposa, da sogra, tem o mesmo nome. Então precisa tomar bastante cuidado com isso. O mesmo nome quer dizer exatamente o mesmo nome. Se tem um tem um nome, se tem dois nomes, já não é o mesmo nome. Se ela se chama Sara e a sogra se chama Sara Rivka, então já não é problema, ou vice-versa. E aí tem outra, aí você vai perguntar, e o que faz se justo o rapaz conheceu uma moça e tal, e agora o nome não está batendo aí, se tem o mesmo nome que os sogros ou sogra. Então o que dá para fazer? Então procura por um rabino para saber, às vezes, se de fato eles se gostam e querem se casar. Então uma das saídas que tem é acrescentar um nome, mas isso não se faz à toa. A gente já teve aí no passado, um dos conceitos foi sobre nomes, falamos sobre isso. Procure por um rabino para saber o que dá para ser feito, mas não pode deixar do jeito que está, que isso pode ser, Deus nos livre, prejudicial. Isso são alguns exemplos só da Tzavá do Rabbi Yehuda Hassid, os exemplos mais famosos. Tem outras coisas lá, que são algumas são mais raras, mas ele traz diversas coisas. Deve-se tomar esses cuidados.